Hora de arrumar a casa. O futuro da seleção brasileira.
Vai começar o jogo Brasil e Alemanha. E o juiz apita e é gol da Alemanha. E aí vai pro meio de campo e é gol da Alemanha. E agora pênalti pro Brasil. Gol da Alemanha. E a galera já tá indo pra casa e é gol da Alemanha. E passaram-se 3 semanas e gol da Alemanha.
Parece piada ou mera zoação de redes sociais, mas a narração do internauta resume bem o que foi o jogo entre Brasil e Alemanha na última terça-feira, partida da semifinal da Copa do Mundo, que aconteceu no estádio Mineirão. E foi um verdadeiro mineiraço. Em 30 minutos de jogo, a Alemanha balançou as redes 5 vezes e no segundo tempo marcou mais 2 vezes. Gols de Miller, Klose, Kroos, Khedira e Schürrle. Apenas Oscar, meia da seleção brasileira, conseguiu marcar um gol de honra no finalzinho do jogo. A derrota pelo placar de 7-1 para os alemães foi a maior da história da seleção canarinho. Ao final do jogo, jogadores e comissão técnica tentaram explicar a eliminação de forma humilhante. O técnico Filipão disse em coletiva de imprensa que era o culpado da derrota.
Quem é o responsável pelas escolhas? Sou eu. A escolha da parte tática, a forma de jogar, então, sou eu. Então, o resultado e quem foi o responsável fui eu. É uma derrota catastrófica, é feia, é horrível, é a pior derrota do mundo da seleção brasileira, mas é um caminho também que nós temos que aprender com isso.
O zagueiro Davi Luiz, aos prantos, pediu desculpa a todos os brasileiros pelo vexame.
Desculpa a todo mundo, desculpa a todos os brasileiros, só queria ver meu povo sorrindo. Todos sabem o quanto era mais importante para mim ver o Brasil inteiro feliz, pelo menos por causa do futebol. Eles foram melhores, prepararam melhor, fizeram o melhor jogo.
Mas o que levou a seleção brasileira a sofrer esta humilhação para a equipe alemã? O Brasil já não pode mais ser considerado a pátria das chuteiras ou o país do futebol? Estamos atrasados com relação ao futebol dos países europeus? As dúvidas são várias e as explicações para este desastre do futebol brasileiro podem ser diversas. O primeiro argumento seria de que o resultado do jogo entre Brasil e Alemanha é algo atípico e que os jogadores sofreram um apagão. A ausência do atacante Neymar e do zagueiro Thiago Silva também pode ter influenciado na questão psicológica dos jogadores. Quem afirma é o professor de educação física da UFMG e mestre em treinamento esportivo, Jurandir Guimarães.
Mas a gente tinha certeza que se o Brasil por acaso tomasse um gol, o risco de jogadores entrar em parafuso seria muito grande, porque é um peso muito grande estar jogando em casa, um time que ainda estava sem alguns atletas que são importantes, principalmente sem a sua principal estrela. Então isso eu acho que pesou bastante psicologicamente naquele momento, principalmente no momento do segundo gol, porque a gente vê que o time em 6 minutos tomou 4 gols. Isso é uma coisa que só pode ter uma explicação, né? Um emocional foi pro espaço.
Outra explicação está ligada à campanha brasileira durante o Mundial. O Brasil passou da primeira fase com dificuldades, mesmo vencendo Croácia e Camarões e empatando com o México. Na fase de mata-mata, fez um jogo sofrido com o Chile, mas levou a melhor na decisão por pênaltis. Nas quartas de final, enfrentou a Colômbia. Fez um primeiro tempo muito bom, mas encarou dificuldades na etapa complementar de jogo. E contra a Alemanha, foi o fiasco que já sabemos. Comparando com as edições passadas, o Brasil chegou mais longe neste Mundial. Tanto em 2006 e 2010, a seleção canarinho caiu nas quartas de final. Mas para o comentarista esportivo da ESPN, Mauro César Pereira, o futebol brasileiro apresentado este ano foi pior do que o de outros mundiais.
Não houve nenhum momento da Copa do Mundo que o Brasil jogasse um futebol minimamente aceitável. Ah, mas a outra Copa não foi tão longe, tudo. Depende muito. Por exemplo, na Copa passada, o Dunga tinha um time que não era uma maravilha, mas era até mais competitivo do que esse, mais organizado, e caiu uma fase antes do Brasil, caiu nas quartas de final. Mas jogou contra a Holanda, né? Um adversário forte, tradicional. Talvez tivesse enfrentado um adversário mais fraco, conseguisse avançar. Então, acho que a gente não pode se prender a essa questão, não. Isso é uma maneira muito simplista de tentar analisar, e é muito conveniente para a CBF hoje fazer esse tipo de análise, esconder aquilo que é impossível esconder, que é o vexame, 7-1.
Ainda por ser sede, o Brasil não precisou disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, com seleções sul-americanas mais fortes, como a Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile, o que também pode ter mascarado o futebol deste ano. Além disso, o Brasil alcançou em 2013 o tetracampeonato da Copa das Confederações, após vencer a Espanha na final com facilidade por 3 a 0. Para o professor de Educação Física com pós-graduação em Futebol e Futsal da Universidade Luterana no Brasil, Gilberto Teixeira Júnior, o futebol brasileiro apresentado na Copa das Confederações não poderia dar certeza de sucesso na Copa do Mundo.
Quer dizer que a Copa das Confederações é uma realidade bem diferente da Copa do Mundo. É uma pré-competição, mas que não reflete uma verdadeira realidade que vai ser a outra competição. Até porque muitas equipes que estão no Campeonato Mundial não estavam na Copa das Confederações. Então, nós não podemos usar aquilo como um argumento. Talvez tenha até mascarado. O ufanismo da conquista nos mostrou coisas que realmente não evidenciam uma realidade.
O vexame sofrido contra a Alemanha abriu a porta para a discussão sobre vários outros problemas que o futebol brasileiro enfrenta, como a ausência de craques, má gestão, falta de investimento nas categorias de base e técnicos ultrapassados. Mídia esportiva, torcedores e governantes querem a reformulação do futebol brasileiro. E no momento, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, não se manifesta sobre o assunto. Por ora, a discussão parece estar longe de terminar. Repórter Débora Helena.